Oi, aqui é o Pichelli falando e você está ouvindo mais um episódio do meu podcast. Fala, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui nesses embalos de sábado à noite para apresentar essa pessoa maravilhosa que se tornou meu amigo esse ano, e assim, foram as coisas que eu amei conhecer a história dele. E hoje eu tô aqui podendo compartilhar com vocês essas aventuras mirabolantes que o Lucas tem para contar. Olha só, para quem não conhece, o Lucas, ele é artista independente, ele já é, eu já posso considerar quase o dono da indústria. Taylor Swift 2. Será? Enfim, o cara é inteligente, gente. Sem noção, vocês têm noção disso. Ele já lançou o seu primeiro álbum de estúdio intitulado Quando Histórias de Amor Se Tornam Canções. E quem disse que não vai ter música no podcast? Ah, vai ter música sim, porque ele vai fazer um medley aqui pra gente ouvir. Bicho é maravilhoso. Maravilhoso. Lucas é maravilhoso. E eu quero muito que vocês vão conhecer ele. O arroba dele é arroba lucasarena. Tem um underlinezinho no final. Vão conhecer a história dele. Ele é uma pessoa, assim, muito carismática. Ele é uma pessoa, assim, meu Deus do céu. Eu não sei descrever. Eu ouvi o álbum dele. Eu venho ouvindo o álbum dele. E eu fico dizendo, meu Deus, que voz. Parece um rouxinol cantando. Não sei se vocês já ouviram falar de rouxinol. Rouxinol é um passarinho que canta muito bonito. Ele parece um rouxinol. E eu sempre tô me interessando com essas partes de música, né? Porque eu amo música. Eu sou uma pessoa que consome muita música. Então, eu tinha que trazer essas pessoas meio que pra elas contarem as histórias dela, né? As aventuras dela. E esse título sempre me chamou muito a atenção, porque eu sempre quis saber como era a vida de um artista independente. Como é essa relação do selo, sem selo, quanto ganha, se vale a pena. E hoje ele vai estar aqui para contar para todo mundo como é que funciona esse esquema. Então é isso, né? Porque eu não vou falar demais, senão eu não vou deixar ele falar, porque meus convidados, eu fico atropelando eles e eu me empolgo aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Então é isso. Com muito ânimo, com muito amor, fechem os seus olhos e ouçam esse medley maravilhoso. Então, com vocês, Lucas Arena.
Hoje tive coragem pra falar tudo que eu sinto, tudo aquilo que me faz mal e que não tá legal. E essa noite, se você ficar, abra aquele vinho pra gente brindar. E quando eu te olho, eu já perco a noção. Se tem mais alguém por perto ou não, eu não sei. Só sei que é você, você, você. Oi, Pichelle. Olá, pessoal. Eu sou o cantor Lucas da Arena. Espero que vocês estejam bem, estejam aí se cuidando dentro do possível. Tô muito, muito, muito honrado de estar aqui fazendo parte do seu podcast, Pichelle. Tenho acompanhado aí os episódios, um episódio mais incrível que o outro. Tô muito feliz de estar fazendo parte disso agora. Espero que vocês se sintam conectados com a minha história, com o nosso papo de hoje. Nosso papo hoje é um papo sobre a vida do artista independente, é um papo sobre música, sobre gravadora, sobre, enfim, tantas coisas. E eu espero que vocês possam se conectar aí com alguma parte da minha história. Eu decidi, né, o Pichelli me deixou bem à vontade para para poder guiar aqui esse episódio de hoje. Então eu decidi, assim, começar me apresentando. Como eu já disse, eu sou o cantor Lucas Arena, cantor, compositor. E eu venho fazendo um trabalho aí independente há pouco tempo, mais ou menos uns 2, 3 anos aí, porque na verdade eu lancei meu primeiro single em 2019, mas ele foi gravado em 2018, né? Então é um trabalho recente que eu venho fazendo aí, e eu vou contar tudo para vocês, quero apresentar tudo com calma. Bom, que mais? Bom, eu sou de São Paulo, natural de Suzano, São Paulo. Tenho 26 anos. E eu digo que eu sou meio tardio, assim, porque eu não comecei a cantar como a maioria das pessoas, né? Que cantam aí, que compõem, que falam, ah, eu comecei na música, ou tocam, né? Eu comecei na música com 4 anos, com 5, com 7, ou não. Eu comecei com 15 anos, se eu não me engano. Eu comecei a cantar com 15 anos, a me interessar, né, pelo canto. Eu assistia RBD, quem não, né? E aí eu falava, nossa, que legal, vi eles ali naquela banda e tudo mais. É, mas não só por isso, tinha outros cantores, cantoras na época que também me traziam esse brilho, essa coisa da música. Eu falei, por que não, né? Por que não tentar? Por que não ir atrás disso, né? E assim, eu só tinha ouvido mesmo. Eu ouvi, eu cantava, eu ouvia, eu tinha noção de que não estava afinado, de que não estava bom, mas eu não tinha assim noção alguma, não tinha conhecimento teórico, técnico nenhum. E eu falei, eu preciso começar a correr atrás disso. Então, tudo meu foi um pouco tardio, né? Mas valeu a pena cada esforço, cada coisa que eu fiz por acreditar no meu sonho e para alcançar esse sonho. Eu comecei a conciliar esse estudo de canto que eu fazia numa escola, uma escola particular, próxima de casa. Eu comecei a conciliar isso com o cantar na igreja. Então eu cantava na igreja, no coral da igreja, né, no coro da igreja. E depois acabei me tornando um dos solistas, mas ainda assim, tipo, zero conhecimento técnico, né? Aí passou um tempo, um amigo meu me falou, Lucas, tá tendo. Já tinha um ano que eu tava estudando já nessa escola. E aí um amigo meu me falou, Lucas, tá tendo vestibular, né, pra Escola Técnica de Artes de São Paulo. Foi o Thiago, né, que me abriu a luz, me abriu o caminho. Falou, meu, vai, se inscreve, faz o vestibular, depois tem o teste de aptidão, vai que vai dar certo. E eu fiz, e realmente deu certo, eu passei, né? Eu fiz o curso em um tempo maior do que realmente é, de fato é, porque eu me embolei um pouco, que eu também fiz pedagogia, então eu comecei a conciliar os dois cursos ao mesmo tempo, então eu fazia faculdade, fazia curso técnico, minha vida ficou uma loucura, mas no fim deu tudo certo. E aí eu entrei em 2012 e me formei em 2014. Em 2016, 2017, foi 2017. Eu tive minha primeira experiência de fato, né? Depois de me formar, na verdade, em 2015 mesmo, né? Um ano após, eu comecei a dar aula de canto, comecei a até que assim, ter um envolvimento com música. Mas a prática mesmo, assim, de cantar, de subir num palco, veio em 2017, que eu tive a oportunidade de entrar para uma banda de baile. Fiquei pouquíssimo tempo, acho que uns 2, 3 meses. Eu comecei a me apresentar lá nessa banda de baile. E, enfim, foi uma experiência curta, mas que me trouxe essa coisa da estrada, sabe? De fazer um show um dia, um outro show no dia seguinte, né? Me apresentar num casamento no dia, no, na sexta, um outro casamento no sábado, um outro casamento no domingo, e eram shows mesmo, né? Nosso contrato era, se eu não me engano, era de mais ou menos 5 ou 6 horas, né? Então nós fazíamos a cerimônia, né? Quando os noivos contratavam para isso, e em seguida era a festa, então era tipo tempo de trio elétrico, assim, 6 horas cantando, nós revezávamos, então foi uma experiência incrível, a gente viajou por São Paulo, pelo interior de São Paulo, foi incrível mesmo, né, essa experiência. Pena que por pouco tempo. Nesse mesmo tempo, se eu não me engano, foi 2016, também entre 2016 e 2017, eu cheguei também a tentar, né, ir um pouco além, me inscrevendo nos programas tanto The Voice quanto o X Factor, que foi a primeira edição do Brasil, primeira e única. E no The Voice nunca tive uma devolutiva na inscrição online pelo site. E no X Factor, os testes eram bem parecidos com o programa Ídolos. Você tinha que só preencher, acho que a ficha, e ir direto lá fazer o teste. E eu lembro de ter ido com um amigo meu, que foi o Luiz. E nossa, foi tipo assim, horrível a experiência. Chegamos lá super cedo, tipo umas 6 da manhã. Passamos o dia todo. Acho que a gente conseguiu passar pela audição meia-noite do outro dia já. Ficamos lá passando frio, sabe? Umas condições assim péssimas, uma péssima organização do evento. Pra eu chegar lá a cantar, eu lembro quando eu cantei Lulu Santos, que pra mim é um ícone, um rei, né? Da nossa música nacional. E aí eu cantei Lulu Santos e o cara virou pra mim. Nem eram os jurados da TV, né? A gente passa pela produção antes. E o cara virou pra mim e disse assim que eu tava cantando na minha zona de conforto. Ele, dá pra ver nitidamente que você tá cantando na sua zona de conforto, né? Deu vontade de virar pra ele e falar: meu querido, eu estou aqui desde as 6 da manhã de ontem, tá? Aqui passando frio, com fome, e você quer que eu cante uma coisa que me tire da minha zona de conforto? É óbvio que eu vou cantar aquilo que eu domino. Gente, não existe isso. Você canta, sei lá, a rock, aí você chega lá, você vai arriscar cantar uma bossa nova, assim, sabe? Não tem sentido você sair dessa zona de conforto na hora de uma audição, de um teste, assim. Enfim, e eu vi que eles estavam bem despreparados, uma organização péssima. Fiz até meu post de desabafo no dia, não só eu, como centenas de pessoas. E, enfim, foi o flop que foi, inclusive não teve nem a segunda edição, né? Bem feito. Sou rancoroso mesmo. E é isso. E enfim, aí eu segui, né? Falei, não, vou seguir o meu caminho, não preciso de um programa pra. Eu vou me validar através de um programa, eu vou me validar através, né, de um contrato com uma banda, né, efetivamente, enfim. Falei, eu vou correr atrás de fazer algo por mim. Então eu também estava desempregado na época, já havia me formado também como pedagogo. Resumindo, com muito esforço, passei em algumas provas de concurso público que eu havia feito. E graças a esse trabalho, eu sou professor, inclusive, também hoje em dia, da escola pública, no município aqui de Itacoaxetuba, São Paulo. E através disso, desse meu trabalho, eu consegui ir juntando uma graninha, fazendo dinheiro, e aí eu consegui gravar o meu primeiro single, né? Antes de gravar meu primeiro EP, meu primeiro álbum, que eu já vou falar sobre ele, eu gravei meu primeiro single, que foi a minha música Envelhecer com Você, que eu até cantei nesse medley que eu preparei especial para esse episódio de hoje. E, enfim, essa música, Envelhecer com Você, ela tem um lugar especial para mim pela oportunidade, acho que, de conexão, de público que ela me trouxe, né? Porque, como eu falei, eu não tinha ainda um segmento, ou não sei, uma experiência com música de fato, né? Música autoral, um trabalho meu. E o primeiro single é sempre aquele que marca, né? Eu já havia feito uma demo anteriormente de uma outra música, em 2013, se eu não me engano. Mas acabou ficando só como demo mesmo. Nem havia ainda essas plataformas digitais que são muito populares hoje em dia. Eu havia disponibilizado no YouTube e retirei. E enfim, aí a que vale mesmo, minha primeira música de trabalho foi Envelhecer com Você, em 2019, lançada, e que eu gravei em 2018. Na verdade, o meu intuito era, né, só gravar o single e ter nas plataformas digitais. Era isso, pronto, tô realizado. Mas acabou que depois disso, né, dessa conexão que esse single me trouxe, né, essa oportunidade de conexão com o público, em conhecer pessoas, em desenvolver, aliás, não só uma parceria de trabalho, mas também uma amizade com o Elias, que é meu produtor até hoje. A gente se conheceu em 2018, já estamos em 2021, estamos trabalhando até hoje juntos. Então eu falei, não, eu quero, né, continuar. E aí ele mostrei algumas músicas que eu tinha, né, pro Elias. Ele falou, meu, dá pra fazer um EP, dá pra ligar elas aí, porque uma coisa que eu sempre falei para ele é que o meu trabalho tem que ter uma história por trás, tem que ter algum sentido, que pelo menos funcione para mim, na minha cabeça, mas tem que ter. E ele me compreendeu. O Elias é uma pessoa extremamente sensível, ele consegue captar aquilo que você quer e respeita, né? Ele entende e respeita. Então eu falei, é isso. E ele ouviu algumas músicas e entendeu que elas se encaixavam. Então foi tudo muito incrível, né? Como tudo foi se encaixando. E assim, eu componho músicas desde a adolescência, né? Desde dos últimos. Acho que dos 2 últimos anos do ensino médio lá. Entre o primeiro pro segundo ano do ensino médio, eu já comecei a compor. E então tem músicas que eu escrevo, que eu tenho, que são músicas de sensações, experiências que eu tinha enquanto adolescente, um jovem adulto já quase. E hoje em dia eu já tenho 26, né? Então, assim, são, vai, 10 anos aí já de diferença. Então, muda muito, né? A maturação dos sentimentos, de como a gente vê as coisas. Eu percebo na letra das músicas que eu escrevo hoje em dia a diferença da letra das músicas que eu escrevia, né, há 10 anos. Então isso é muito legal, você ver essa evolução. E enfim, aí eu mostrei essas músicas para ele e falei que queria construir uma história por trás, né? Então aí veio a primeira faixa, né, a faixa número 1 desse meu álbum que eu lancei em 2020, lancei ano passado, né, em outubro do ano passado. E nessa primeira faixa eu consigo amarrar, eu consigo ligar todas as músicas. Então, a gente conseguiu, ele conseguiu captar aquilo que eu queria, a gente conseguiu fazer um trabalho artístico que tivesse sentido para mim. Então, nós conseguimos encaixar Envelhecer com Você, que eu havia lançado em 2019, e, né, gravamos em janeiro do ano passado, gravamos antes da pandemia, gravamos no Greenhouse Studios, que é lá no Brooklyn. E depois, ao longo do ano, a gente foi produzindo o álbum. E deu super certo. A qualidade, o Elias, nossa, trabalha com uma qualidade assim incrível. Peço para vocês, depois que acabar o podcast, tá? Né? Agora não. Mas quando acabar, para vocês conferirem lá, tá? Spotify, Deezer, todas as plataformas digitais que vocês forem pesquisar lá, vai ter. O meu álbum Quando Histórias de Amor Se Tornam Canções foi meu primeiro EP, tá? Meu primeiro trabalho, feito com muito carinho. Canções aí, algumas do fim da minha adolescência para minha fase jovem adulto, tá? Então ele é um trabalho um pouco que eu misturo muito, assim, o Lucas de agora com o Lucas da adolescência, né? É um trabalho que ele tem. Esse equilíbrio aí, um pouco dos meus dois mundos, assim, né? Então tem algumas coisas bem assim, vocês vão ouvir e falar, nossa, mas que idealização de amor pura ou inocente, mas é porque era o Lucas naquela fase adolescente, né? Então, às vezes a gente não tem muito essa maturação do que é um relacionamento, essa ideia, né, madura do que é uma relação de fato, aquela idealização, né? E esse primeiro álbum, ele vem nessa ideia, né? Além de misturar um pouco dos dois Lucas, o Lucas, né, adolescente, para jovem adulto, e o Lucas agora adulto, ele vem também para falar dos tipos de amores e dos relacionamentos. Então eu vou lá do início ao fim falando, inicio primeiro com essa faixa explicando, amarrando uma faixa na outra, fazendo essa ligação. E depois vem as músicas, e em cada música eu vou passando pelas fases, a fase de se apaixonar, de amar muito alguém, a fase de você estar ali vivendo de fato um relacionamento, estar ligado, você se entregou a alguém. E depois a fase em que esse relacionamento acaba, em que você precisa entender que sua vida não está nas mãos do outro, né, da outra pessoa, do outro ser humano. E depois, no fim, vem a música de autoestima, a música pra te levantar, que é primeiro lugar, e pra que ela feche o álbum aí, que eu vejo como um encerramento, né? Não vejo outra música pra encerrar esse álbum como uma música de ok, eu me entendo, eu me aceito, eu me amo, eu me respeito. E fala sobre esse processo de se aceitar, de se amar, que ele é diário. Não tem esse papo de, ah, eu me acho incrível todo dia. Eu acho que tem dias e dias, tem dia que a gente às vezes não tá muito bem consigo e tá tudo bem, tá tudo ok. Então, resumindo, esse álbum, ele é sobre do amor romântico ao amor próprio, sabe? É uma coisa que... É um álbum que retratou, que focou mais nisso. Já totalmente diferente desse meu próximo álbum que eu tô produzindo com o Elias, que também eu quero falar sobre, mas eu não vou falar agora. Deixar mais pra frente. Mas, enfim, então aí em 2020, ano passado, eu consegui lançar esse meu primeiro álbum, né, 2019 foi o primeiro single, e eu tive, assim, uma resposta, assim, muito maior do que eu esperava, né, eu não sou uma pessoa conhecida, não sou famoso, não sou popular, então eu tive uma resposta maior do que eu esperava, maior do que eu imaginava, e fiquei muito feliz. Fui convidado para participar do Fórum de Saúde Mental na semana, né, de prevenção, né, e de saúde mental na rede de São Paulo. E eu abri esse fórum, que é da CNV, acho que é da CNV, Comunicação Não Violenta. Foi uma semana de fórum. E eu abri esse fórum cantando essa música, primeiro lugar. Enfim, tive a oportunidade de, ano passado, de ir em programas de rádio, fui em programas de web TV, e foram oportunidades, assim, incríveis, que eu pude estar levando minha música, meu trabalho. Então, eu acho que foi um grande salto. Apesar de não ter números expressivos, é um grande salto. Quando você pensa que eu saí de Itaquaquecetuba, sou natural de Suzano, nasci em Suzano, mas fui criado em Itaquaquecetuba. Então, você sai de Itaquaquecetuba, São Paulo, uma região super periférica, você zero acesso, zero condições, e você pensa que você, sabe, atravessou São Paulo para começar a aprender a cantar, para fazer um curso técnico, para se formar, atravessava São Paulo para poder cantar em banda de baile aí, nas madrugadas, né, nas noites aí, por São Paulo, pelo interior. E, enfim, tudo sempre foi um processo muito difícil, sempre foi um processo, assim, de muito esforço, não era nada tão próximo, tão acessível, tão fácil. E depois eu ver, ao longo dos anos, um trabalho autoral e chegando a lugares onde chegou, então eu penso, poxa, é um avanço, é um puta passo. Então, eu fiquei, assim, realizado, eu estou muito realizado com a minha trajetória até hoje. Como eu falo, números não são expressivos, mas o que importa são as conexões que eu fiz. O tanto de mensagem, o tanto de pessoas que eu nem conhecia, né? A pessoa também nem sabia da minha existência. E a pessoa conheceu a minha música, me conheceu e falou, Lucas, nossa, isso me tocou de tal forma, ou Lucas, sua música é tema do meu relacionamento agora, sabe, eu acho isso tão incrível, por isso que eu falo que a música conecta, e essa é a minha preocupação. Eu sempre digo que o meu maior objetivo é minha música chegue nas pessoas. Eu não me importo de ser aquele cara que as pessoas falam, ai, você conhece a música tal, que é assim, 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 ai, sei, mas quem canta? Ai, não sei não, mas eu conheço a música. Nossa, é isso que eu quero que minha arte, que minha música chegue nas pessoas. Não importa se meu rosto, se meu nome vai chegar, não. Sabe, claro que é muito bom você ser reconhecido por aquilo que você faz. Mas quando você cria conexões, quando de fato as pessoas tendem a conhecer o seu trabalho, a se conectar com a sua arte, pra mim é o suficiente. E aí acho que entra a representação de um artista. Um artista hoje se tornou assim algo que eu vejo muitas pessoas falarem, que aí entra num ponto do artista com gravadora, né? Que são os artistas fabricados. As pessoas, né? Infelizmente, a internet se tornou um lugar assim que as pessoas dizem o que querem, a hora que querem, como querem, e chegam a ofender, a cometer até crime, né? Em alguns comentários e algumas coisas, as pessoas acabam sendo até criminosas muitas vezes, como pegam pesado. Mas as pessoas, assim, julgam demais, né? Então, nós vemos aí artistas de gravadoras que são produtos que às vezes a pessoa nem ela tá acreditando naquilo que ela tá fazendo e tá sendo colocado ali, né? A cara tapa. E as pessoas falam tantas coisas horríveis ali, mas, meu, às vezes não é aquilo que a pessoa gostaria de fazer, mas ela tá limitada àquilo. Tem pessoas que não têm essa liberdade a partir do momento que assinar com uma gravadora ali. Então, o lado bom de ser um artista independente é isso. Você, de fato, pode escrever coisas que você acredita. Ah, eu acredito nisso. Eu vivi isso. É que, assim, como eu sou o cantor e compositor, então, meu trabalho é 100% autoral. Todas as músicas sou eu que escrevo. Então, acho que por isso que talvez passe essa verdade que cria essa conexão, que as pessoas, né, até chegam às vezes a se emocionar ou falar, nossa, você me tocou de alguma forma, porque eu vivi, né, tudo aquilo que eu tô cantando. Então acho que cria essa conexão. E aí tem pessoas que não tem essa oportunidade. É muito louco isso, né? A gente corre, nós, artistas independentes, a gente corre atrás para poder ter um contrato, às vezes, de uma gravadora ou ter alguém. Mas às vezes a gente chega lá e perde essa liberdade, né? De cantar o que realmente é. E as pessoas que estão lá, às vezes, se tornam apenas produtos, né? O nome da pessoa vira uma marca, é isso. Então, e as pessoas são, né? Como eu tava falando, são alvo de críticas. E é isso, a gente tem que entender que nem toda música ou toda arte, a gente vai se sentir conectado de alguma forma, e tá tudo bem, não é por isso que a gente vai sair por aí atacando ou dizendo que aquilo não é música, que aquela pessoa não é cantora, ou é. A gente acredita que tem o poder de decidir as coisas, né? A gente é muito, assim, se acha muito juiz, e não é assim. E engraçado que eu abri ainda muito mais minha visão depois que eu peguei o meu diploma. Eu tenho um diploma de cantor, por exemplo, eu sou formado nisso. Mas depois que eu peguei esse diploma, eu entendi que, sabe, qual que é o real significado disso? Então, quem não tem um diploma não é cantor, não é artista. Claro que não, não existe isso, sabe? Então, eu comecei a compreender melhor isso, né? O quão, às vezes, nosso pensamento pode ser excludente, né? Porque a arte, ela é para ser inclusiva, ela é para envolver a todos, né? É claro que se você quer seguir como cantor, é bom que você estude, que você entenda daquilo que você está fazendo, daquilo que você está praticando, né? Que você domine aquilo. Mas isso não te torna menos cantor, né? Então as pessoas precisam parar para entender um pouco disso também, né? Pegar mais leve, não apenas nesses comentários da identificação de trabalho, como eu falei, né? Ah, isso aí não é música, isso é, né? Como eu disse, às vezes o artista ali da gravadora, nem ele acredita naquele trabalho, mas infelizmente ele é uma marca, ele tem que fazer. E também com esse negócio de, ah, é cantor, não é. Gente, para com isso, entendeu? De dizer quem é, quem não é cantor. E mais uma vez, o artista independente, ele demonstra o quê dentro desse cenário aí de ataques e críticas, né, a ambos os lados, a resistência, porque da mesma forma que o artista de gravadora, né, é atacado nesse sentido de, ah, não é cantor, ah, tá soando muito falso esse trabalho, forçado, o artista independente tem essa liberdade que eu citei de cantar aquilo que quer, de poder expressar o que de fato acredita, quem ele é, e também levanta, assume lados, levanta bandeiras, expõe de fato, às vezes expõe coisas, cicatrizes, sabe? E você tem que estar pronto também, armado para críticas, para possíveis críticas. É que quando a gente é artista independente, e vou dizer dentro da minha realidade, né? No meu nível ali de espectadores ali, não tem tanto, né? Você não vai encontrar tanto hater, tanto, né? Essa discussão acontecendo ali nos comentários dos seus vídeos, suas publicações. Mas é possível, né? Pode ser que você encontre. Então a gente tem que estar preparado para tudo isso, né? O artista independente, ele é um símbolo de resistência, ele é um símbolo de luta pela liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade de criação, enfim, entre tantos outros símbolos, né, que nós podemos ser. E é isso, gente, acho que eu já falei até demais aqui hoje, mas acho que eu consegui resumir um pouco da minha trajetória. E agora eu quero falar um pouco sobre o meu álbum desse ano, né, finalizando aí. Então, eu, enquanto artista independente, tive esse salto, né, mudei muito de 10 anos pra cá, de quando eu comecei, de fato, a estudar música, a cantar, a correr atrás desse sonho que se tornou um sonho. Obrigado, RBD, mais uma vez, por plantar essa sementinha em meu coração. E aí, esse ano, resolvi não desistir, né? Falei, não, vou continuar insistindo, vou continuar correndo atrás daquilo que eu acredito. E aí, meu produtor, conversando com ele, ele foi incrível mais uma vez, falou, não, Lucas, tá apertado de grana aí, mas vamos lá. A arte, eu acredito na sua arte, acredito em você. Vamos lá, a arte falar mais alto, bora desenvolver isso aí e a gente vai se ajudando. E, meu, foi incrível. Gravei esse meu álbum que eu vou lançar esse ano ainda, entre os meses de abril e maio, né? E foi assim, nossa, foi um processo de gravação intenso. Foi muito cansativo, muito corrido, mas assim, extremamente realizador e gostoso. Nesse álbum, as músicas eu compus entre ano passado e esse ano, então são músicas assim que acabaram de. Caneta tá quente ainda. Acabaram de ser escritas músicas quentíssimas que sim, saíram fresquinhas. E acredito que tem muito da visão do Lucas mais maduro, Lucas, sabe, mais atualizado. E eu resolvi falar sobre os lados da minha vivência, da minha vida. Então, essa música não fala apenas de amor, né? Como o primeiro álbum focou nos amores, mas essa fala sobre traumas, sobre se reconhecer, se identificar, saber quem que é, de onde veio, aonde quer chegar. Fala sobre a vida. Eu perdi um amigo ano passado, antes da pandemia, em um acidente. Então, eu falo um pouco sobre essa pressa de viver. Às vezes a gente não entende, não percebe o quanto perde tempo ainda, às vezes com coisas banais, com coisas bobas, quanto a gente perde com medo de ser quem a gente quer ser, de correr atrás do que a gente de fato quer viver, quer ser. Então acho que a gente precisa ter esse estalo. Tentei estalar aqui, não foi, agora foi. A gente precisa ter esse estalo aí. De olha, será que eu tô indo pro caminho certo? Será que eu tô vivendo a minha vida? Né? Isso precisa acontecer o quanto antes, né? A gente tá vivendo uma pandemia aí, a gente sabe que não tá fácil, né? A gente vive cada dia aí com medo de não estar mais aqui amanhã, e você tá pelo menos planejando, né, realizar os seus sonhos. Vamos tentar. Eu sei que parece muito fácil falando, não é, eu sou a prova viva disso. E que não é fácil, sabe? Assim, você de fato abrir mão das coisas que você quer. E não é, gente, não é fácil. Não é um filme da Disney, não é nada disso. A realidade, ela é dura, ela é muito difícil. Mas ela se faz necessária para você viver os seus sonhos, para você conquistar as coisas que você quer, é todo dia fazendo sacrifício de alguma coisa. Quando esse dia vai acabar? Não sei, né? Quando vai acabar o dia que a gente tem que ficar abrindo mão das coisas? Não sei. Não chegou esse dia para mim ainda. Mas quando chegar, eu aviso vocês ou vocês me avisem, tá bom? Podem mandar um e-mail, um direct, colocar num comentário meu de um vídeo. Mas é isso, gente. Resumindo o álbum, né? Algumas músicas falam sobre isso, sobre essa questão da gente, às vezes, não tá correndo atrás daquilo que a gente de fato quer fazer, quer viver. O álbum também fala sobre sexo, fala sobre amores também, né? E fala sobre enfim, todas as áreas da minha vida, tudo que eu passei e vivi aqui até hoje, construiu, né? Constituiu esse Lucas que vos fala. Então é isso, espero que vocês possam curtir muito esse trabalho. O meu álbum, Quando Histórias de Amor Se Tornam Canções, né, que foi meu primeiro EP, já está disponível nas plataformas digitais, tá? Vocês podem procurar lá, ouvir, já tem lá todas as músicas, inclusive as que eu cantei aqui no medley, tá? Agora, o álbum que eu vou lançar esse ano, ainda tô definindo o nome dele, então não vou falar já o nome aqui, mas ele sai até dezembro, tá? Até o finzinho lá, faltando 45 do segundo tempo, vai sair, tá? Fiquem tranquilos que vai sair o álbum. Mas antes virão dois singles, tá? Vai vir um single agora em agosto e depois um outro single em outubro, ok? E o álbum em dezembro. Então esse álbum, ainda sem título, virá esse ano. Agora o EP já existente, Quando Histórias de Amor Se Tornam Canções, já está disponível. Vão lá no meu canal do YouTube, vocês podem ir lá no meu no Spotify, enfim, Deezer, Amazon, enfim, Apple, qualquer lugar que vocês escutem música aí, vocês podem pesquisar que tá lá, tá? Podem ouvir, tem lá Envelhecer Com Você, Bem Maior, Amor Pra Qualquer Um, Primeiro Lugar, que é o meu featuring aí com a Lene Faia. É isso, gente. Muito obrigado por tirarem esse tempo para ouvir aqui um pouco da minha história, poder compartilhar um pouco de tudo que eu vivi, a minha visão das coisas. E eu espero poder voltar aqui, se o Pichelli me convidar novamente algum dia. Quero voltar aqui e poder contar para vocês, né, sobre o Lucas, né, como que eu vou estar, com minha nova visão. Espero estar mais maduro, mais cheio de experiências, para poder compartilhar. Desculpa se eu acabei falando muito rápido, picotando as coisas aqui, falando em cima, misturando os assuntos, mas é porque é um tempo que a gente tenta, né, fazer de uma forma que fique bom, fique com uma qualidade boa, falar sobre tudo, mas é um tempo também que a gente tem que tentar enxugar. Então acabou que ficou minha vida inteira para contar em meia hora aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham se identificado, que ouçam muito, compartilhem muito, gente, a minha música. Muito, 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 muito. E aguardem, porque as que vão vir, vocês não estão preparados. Vocês não têm noção. Vocês não estão preparados de... Nossa, o quão incrível será. Eu espero, né, pelo menos. Espero que seja. Gente, é isso, tá? Sintam-se abraçados, abraçadas virtualmente, se cuidem, né, o momento que a gente tá vivendo ainda não é fácil, espero que o quanto antes a gente possa voltar aí com eventos culturais, né, quando estiver tudo sob controle, claro, né, todo mundo vacinado aí, tudo sob controle, da forma mais organizada possível, mas que a gente possa voltar a ter esses eventos culturais, acesso a shows, a esse contato físico, né? Acredito que eu, não só eu, mas todos os artistas, as pessoas que trabalham com isso, que tenham qualquer contato que seja, né? Com esse meio, elas também estão sentindo essa falta, né? E não tem... É outra realidade, né? Quando a gente canta ali ao vivo, né, um sarau, um pocket show, enfim, que seja um evento aí cultural, não, não tem, a energia é outra, né? Enfim, vamos torcer, né, pra que volte tudo isso quanto antes. E é isso, sintam o meu abraço aí de longe, tá? Um beijo pra vocês, se cuidem e não se esqueçam de ir nas minhas redes sociais. Lucas Arena, Facebook, Instagram e YouTube. Bom? Tchau, tchau.